É a Paulinha Cervelin que está com a gente, ela que representa hoje aqui o grupo das Marias Lavrandeiras, que fazem esse tipo de moda em Caxias do Sul. Seja bem-vinda, tudo bem, Paulinha?
Obrigada, bom dia a todos os ouvintes,
Que bacana tê-la aqui no programa. A gente lutou, né, para que esse dia acontecesse, né, Paulinha?
Uhum.
A gente encontrei, na verdade, a Paula numa das feiras de economia criativa que Caxias do Sul oferece. Foi especificamente na mostra, no piquenique, que a Tem Gente Teatrando realizou e reuniu desde comidinhas veganas, né, atividades culturais, o pessoal que faz moda alternativa, arte e cultura. Eu digo alternativa porque ainda é um espaço menor do que a moda tradicional, o jeito tradicional de fazer economia, mas está crescendo, a gente percebe que tem um crescimento nisso e fiquei encantada com a proposta, né? Porque trabalha com essa moda que é feita de forma artesanal, mas também tem uma mensagem, não é só a moda para vestir, é uma moda que diz mais sobre a pessoa que veste, é isso. Paulo, conta pra gente como é que começou isso e a ideia de vocês por detrás dessa moda militância.
Bom, as Marias Lavrandeiras, ela é um projeto meu e da minha irmã, junto com a nossa mãe, que se chama Maria, por isso também que o nome é Marias Lavrandeiras, é em homenagem a quem nos ensinou a costurar. E iniciou em 2011, por conta mesmo de uma oficina de extenso que rolou lá no curso de História, já que a gente na época estudava História. E aí, como a gente já tinha também todo um conhecimento de costura, a gente fez camisetas a partir da técnica do extenso, que é o recorte em raio-x da estampa. E aí a gente passava a usar as camisetas feitas pela gente, a partir desse curso e também da própria costura, que a gente já tinha um conhecimento. E com o tempo as pessoas viam a gente usando as camisetas que a gente fazia para nós mesmas e a gente passou a vender esse material. E a ideia inicial e que prevalece até hoje é mesmo é de transmitir uma mensagem de outro mundo possível, mesmo da transformação, da mudança, especialmente na vida das mulheres, como trazer mais dignidade para as mulheres, todo esse relacionado a esse mundo mesmo.
Aliás, casou que a gente falou no mês da mulher, a gente tinha começado esse contato ainda antes, né? Uhum. Foi lá, enfim, nem lembro, acho que foi em fevereiro ainda, né? E a gente acabou casando essa entrevista cair no mês da mulher. E a gente percebeu, eu, Isadora, eu vou trazer a Isa para esse bate-papo também, a gente tem percebido, Paulinha, como é difícil, assim, de uma forma geral, né? Tentar explicar para a sociedade, seja quem for as pessoas, do porquê dessa data do Dia das Mulheres, que não é uma data de comemoração. E fica confuso, porque tem uma briga, né, uma polêmica, se dá flor, se não dá, se abre porta, se não abre. A gente perde um tempo enorme tentando explicar que não é por isso. Aliás, um dos assuntos mais comentados no Twitter, no Dia Internacional da Mulher, era a hashtag
troco flores por. Daí o pessoal ia, né? Direito, respeito, enfim.
Então, eu vou aproveitar que eu sei que você também fez parte da marcha, não sei se ainda faz, né? Da Sim. Marcha Mundial das Mulheres, atuou na Pastoral da Juventude também. Tem todo um trabalho de construção tua, né? De se desenvolver como pessoa, como mulher também nesse cenário contemporâneo. Para você explicar um pouquinho da importância que tem atitudes tão simples como essa, de fazer, por exemplo, moda militância, para ir mudando essa forma de pensar. Porque é confuso, né?
É, eu acho que é confuso, mas também eu consegui, através da arte, que apesar de ser um artesanato ligado à costura, eu também considero um tipo de trabalho que é ligado à arte e é ligado ao mundo mais subjetivo e é uma maneira de dialogar diretamente com as pessoas, já que muitas vezes, na base da conversa, as pessoas muitas vezes não entendem. Então, acredito que também, através desse lado da arte mesmo, as pessoas também possam parar e pensar um pouco ao ver uma camiseta que traz, por exemplo, uma imagem de uma mulher que teve uma história muito bacana, como, por exemplo, a Frida Kahlo. A gente tem muitas camisetas da Frida Kahlo, da Rosa Luxemburgo, que são mulheres que, na sua época, conseguiram protagonizar as suas vidas de outra forma que não aquela que era esperada, no caso. Então, através dessa arte, a gente consegue também transmitir nas pessoas uma curiosidade, assim, um diálogo inicial. E acredito que isso é muito importante, pensando hoje que o diálogo não está sendo fácil com as pessoas, né? Com os nossos ímpares, digamos assim. Então, acredito que também, através da arte e do subjetivo, a gente também pode estar conversando com as pessoas sobre esses assuntos.
É um abrir de caminho.
É, até porque, que às vezes, as pessoas elas já trazem muitos pré-conceitos de alguns assuntos. Então, como, por exemplo, o Dia da Mulher. mulher, feminismo, tudo isso, às vezes é um tabu para algumas pessoas. Então, através da arte, tu pode estar conversando e chegando também nas pessoas.
Tem uma das frases que vocês usam, né, nas estampas que fazem. Uhum. Depois você vai contar um pouquinho da forma Sim. de fazer, o jeito de costurar. Claro. Mas tem algumas estampas, né? Ela já deu aqui a dica de que algumas são apenas a imagem, né, uhum. dessas personagens da história levando e destacando o feminino. Mas tem frases, eu lembro de uma que até a minha filha amou, né? Que era mulher bonita é a que luta, né? Que faz esse paradoxo entre a beleza do feminino, né? Uhum. Que sempre é um mito, com a questão da luta. Queria te perguntar um pouquinho por que, que esse tipo de frase tão sintética, né? Tão concisa que cabe numa camiseta, pode sim ser uma ferramenta, um instrumento para abrir diálogo, para formar consciência sobre isso?
Bom, eu acho que primeiro vou falar um pouco das origens das frases. As frases, elas são inspiradas nos movimentos feministas, não só no Brasil, como na América Latina no geral, porque o nosso material também se identifica muito com a história da América Latina num todo, então não é à toa que a gente tem referências como a Frida Kahlo, que é do México, e outras mulheres também. Mas essa frase, acredito que ela traz já uma confusão mental na hora, porque nos é imposto um tipo de beleza. Então, mulher bonita quer dizer que pode ser também outras, não só aquela que a sociedade, enfim, coloca para as mulheres, geralmente as mulheres magras, bem ajeitadas, bem arrumadas. Então, essa ideia também dessa frase é muito para desconstruir e causar, assim, esse primeiro impacto nas pessoas. Poxa, o que é uma mulher bonita? Todas as mulheres são bonitas. E aí a gente coloca a mulher bonita, aquela que luta, justamente porque as muitas Marias, na nossa própria marca Ideia das Marias, ela fala de mulheres que têm as suas vidas, têm os seus cotidianos também com outras formas de viver que não, às vezes, o que a sociedade impõe. E para além disso, também são mulheres que estão super atarefadas, né? Porque a vida das mulheres, geralmente, ela é cheia de tarefas. Então, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que trabalha, a mulher... Isso também é uma luta cotidiana, isso é uma luta diária. Então, não é só para as mulheres que estão diretamente relacionadas a algum tipo de movimento político, mas é para as mulheres no geral, né? Essa caminhada diária... de todo dia, das mulheres, de trabalhar, de ter os seus cuidados, enfim.
Bacana. O modelo de economia que vocês fazem é um modelo de economia criativa, né? Vai para feirinhas e tem uma proposta diferente que eu achei muito bacana, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais elementos, que é a ideia da confiança, né? A pessoa pode provar, ela pode levar a peça para algum lugar onde essa feira acontece, normalmente não tem banheiros, né? As pessoas têm que confiar, é um monte de gente vendo um monte de coisa, então muda um pouco a lógica do comércio, é um comércio que confia. É um comércio que faz com que as pessoas sejam parte do próprio produto. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi. Foi fácil para vocês fazer isso? É uma coisa que funciona? Conta um pouquinho mais.
Bom, a ideia de um outro tipo de economia está muito ligada também ao que a gente sempre acreditou, de transformação do mundo mesmo. Então, o fato da gente estar ligada desde lá dos 13 anos a grupo de jovens, né? No caso, a Pastoral da Juventude, depois a gente passou pelos espaços também, da história, e tu vê a história como uma possibilidade de transformação. Isso nos fez acreditar que também através da economia tu pode modificar o mundo. E a economia criativa e também a economia solidária, ela é uma economia que leva em conta o trabalho humano, a criatividade, coisas que às vezes num trabalho formal, no mercado de trabalho, as pessoas não são vistas pela sua criatividade, não são vistas pelo seu trabalho, que estão ali e estão se esforçando, estão se dedicando àquilo. Às vezes esse tipo de situação passa invisível, não é uma economia tão humana essa que a gente vive, né? Economia de forma mais capitalista. Então, essa forma de economia também é uma maneira não só da gente sobreviver, no caso, mas também de fazer as pessoas pensar. Tanto é que tu, né? Tu nos chamou aqui, eu acho que é bem esse trabalhinho mesmo, de pensar, poxa, mas a gente pode fazer economia de outras formas. E essa economia, eu acho que ela existe já faz tempo, principalmente pelas mulheres, né? Muitas vezes as mulheres estão ligadas a um trabalho informal de trabalho, que é na base da conversa, do dia a dia, de vender alguma outra coisinha. Então, essa economia também nasce de experiências concretas das mulheres. Não é algo que a gente inventou, mas que a gente... A nossa própria mãe, que é costureira, ela faz esse tipo de economia, na confiança, né? De, às vezes, a mulher vai lá em casa, pede que ajusta uma bainha, alguma coisa. Então, também a gente aprendeu essas maneiras de ser também através da vida das mulheres.
Uma outra coisa interessante nesse modelo de economia na moda militância que vocês fazem é que não é uma coisa isolada, né? Eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei no espacinho de vocês dentro da feirinha que estava acontecendo, vocês estavam também com um brechó, né? Uhum. A ideia é reutilizar, reaproveitar, os retalhinhos de tecidos, eles passam a ganhar áreas de peça principal, né? Não é só um pedacinho. É um jeito de olhar para os materiais, para a ecologia, para a sustentabilidade, também diferente, um jeito de fazer. Conta pra gente esse jeito de confeccionar.
É, eu acho que o estêncil, né, como eu expliquei antes, ele é feito do raio-x. Então, o primeiro material que a gente já reutiliza é o raio-x. É a gente fazer a estampa através do raio-x. E aí, a gente procura ter sempre um cuidado em reaproveitar sempre algum tipo de material, seja qual for o material que a gente vai fazer. Então, o raio-x é um... Muitas vezes sobram pedaços de tecidos que a gente faz as camisetas. Então, a gente reutiliza para estampar outras camisetas, de modo que tu pode colar o tecido. E algumas peças também, elas são customizadas. A gente vai para brechó, recebe peças de brechó e acaba customizando em cima dessas peças. Há um tempo atrás, a gente fazia também muito quadrinhos de sobra de MDF, assim, com figuras... com mulheres e outras frases também em quadrinhos de MDF, mas agora por conta do trabalho mais focado nas camisetas não tá podendo, mas a ideia sempre é reutilizar algum tipo de material também e acredito que isso também vai se juntando a outras experiências que tá acontecendo na cidade de mulheres que também estão fazendo seus brechós. Tem uma outra experiência também de madeira, de MDF, que a galera também ela consegue esculpir várias coisas em sobras de madeira. Eu acho que esse é o caminho hoje, pensar outras formas de economia e economias que levem em conta a reutilização também.
Pessoal do Inspira, né?
É, do Inspira, isso.
Já estiveram aqui no programa, são uhum. Pessoal de Galópolis, muito legal a história deles também. É, esse olhar, né, do artista que considera tudo como parte, não desperdiça uhum. Nada, né? Queria aproveitar ainda a tua presença aqui, Paulinha, para te perguntar sobre essa rotina que vocês têm mantido, né, de visitar feiras pela região, esse crescimento das oportunidades também de vender de forma física, por mais que vocês tenham também um canal, uma conta no Instagram que parece que bomba, né? Eu vi que tem bastante seguidores, o pessoal gosta muito da conta de vocês no Instagram. Então conta um pouquinho sobre essa coisa assim, de viver no universo online, né, de poder vender online, mas também ir pra feirinha. São coisas, universos um pouco diferentes, mas que se combinam.
Eu acho que essa vida de feira a gente tá desde 2011, não é só em feiras, às vezes é encontros, às vezes tem um encontro de mulheres, guris, leva lá teus materiais, Paulo, e tal. E eu acho bem, bem legal essa ideia também das feiras, porque é um espaço de comercialização dos materiais que a galera da economia criativa se propõe, e também é uma forma de conversar diretamente com as pessoas sobre vendas, sobre o que, que elas gostam de usar ou não, sobre o nosso próprio material, é um feedback das pessoas também. E esse tipo de feira, acredito que deve ser cada vez mais difundido, porque é uma forma também das pessoas que consomem estarem se envolvendo nesse tipo de economia, não só quem produz o material, mas também criar uma outra cultura. Acho que outras cidades, como por exemplo Porto Alegre, tu tem uma feira lá do BRIC, assim, que tu tem muito material feito pelas pessoas, tu já tem toda uma cultura dessa outra forma de economia, esse tipo de artesanato, e acho que aqui em Caxias do Sul é importante cada vez mais. Muitas vezes esses espaços se ligam a espaços de música, de cultura, né, como foi quando a gente se encontrou. E isso é bonito também porque são vários aspectos da arte juntos, a música, o artesanato, o teatro. E espero que cada vez mais tenham oportunidades como essa.
Paulinha, desde 2011 existe as Marias Lavrandeiras, uhum. Né? Já tem uma corrida e uma caminhada. Hoje vocês vivem disso?
Sim, atualmente sim. A gente é formada em História, no caso. A minha irmã, ela tá viajando, no momento ela não tá em Caxias do Sul, mas aí eu consigo me virar bem também, criando outras redes com outras mulheres, mas atualmente eu tô vivendo só dessa renda mesmo, das camisetas.
É um negócio familiar, tu, a mana e a mãe.
Sim, praticamente legal. É assim.
A ideia de fazer também costura, eu sei que vocês fazem algumas costuras que são à uhum. mão, né, e pra quem não conhece, eu vi o material, então é fácil uhum. pra mim entender do que eu tô falando, mas pra quem tá escutando, não tem recurso da imagem, você poderia explicar um pouquinho como é que são as tuas peças?
Então, a maioria das peças, elas são camisetas, e são camisetas com alguma estampa feita no raio-x, e geralmente estampas ligadas a ideias como de mulheres que, enfim, romperam com formas com padrões de época, como eu já falei, a Frida Kahlo, a Rosa Luxemburgo, a Angela Davis também foi outra mulher importante. E algumas frases também, como "se eu não puder dançar não é minha revolução", "graças a ela a vida que a vida deu tanto", que é, ficou muito conhecido pela Mercedes Sosa. São todas frases que querem transmitir, ou imagens que querem transmitir para as pessoas, outra forma de ser no mundo. E aí a gente faz ou a estampa diretamente na camiseta, pinta diretamente na camiseta, ou a gente faz o bordado alinhavado ou costurado, que é um patchwork em cima da camiseta. E além disso, a gente tem vestidos, tem também regatas, tem todos os outros tipos de material. Quem que gostaria de saber mais, a nossa página é Marias Lavrandeiras, a nossa marca é Marias Lavrandeiras, e é só procurar lá. E também tem muitas cores no nosso material, a gente também quer encher os olhos das pessoas, assim, através das cores, assim, para transmitir coisas boas também.
Que bacana. E a última pergunta, não posso deixar você ir embora sem te perguntar sobre o porquê de Lavrandeiras, né?
Todo mundo não, mas algumas pessoas acham que é Lavradeiras, né?
Sim, de lavrar, né?
Sim, mas na verdade é Lavrandeiras, porque Lavrandeiras é bordado de... é sinônimo de bordadeira, mas a gente também acha que essa palavra lembra da ideia do cuidado com a terra, né? De lavrar a terra. Então também fala de um trabalho que é cuidadoso, não é esse... O trabalho manual, ele é cuidadoso, ele leva em conta, assim, tu tá ali, tu tá conversando com uma outra pessoa, mas também tu tá bordando e tu tá tendo um cuidado com aquela peça. Então a ideia também é de lembrar da palavra lavrar, mas é Lavrandeiras, é sinônimo de bordado.
Que bacana. Eu procurei no Instagram, já vou dar aqui a conta também das gurias, que é muito bacana, vale a pena a gente conferir, porque é muito bonitas fotos, o pessoal tem um cuidado muito bacana, assim, de mostrar como é feito esse contato, né, as peças, o carinho. É Marias, no plural, né, Marias.lavrandeiras. No Instagram, que é onde elas se relacionam com o público de forma online. Tem alguma feira que vocês vão estar mais agora na agenda, coisa e tal, para o pessoal conhecer?
Sim, dia 30 a gente vai estar lá no espaço cultural... esqueci agora.
No Ordovás, não?
Não, é no...
Taru?
Taru, no Taru Espaço, isso. Por enquanto é só essa que a gente tem. É que aí as feiras, elas vão surgindo... Às vezes, alguns dias antes mesmo, e daí a gente vai participando.
Mas o tarô é super conhecido,
sim,
que dia vai ser?
Sim, super. Dia 30.
Dia 30 de março.
Então, vai ser dia 30 de março. Bem Mas bacana. Quem quiser também saber mais, a gente sempre divulga lá na página mesmo as datas.
No Instagram.
Uhum.
Então o pessoal pode ir lá, cadastra, né? Curte, segue e vai gostar muito. Paulinha, obrigada pela tua presença aqui, viu? Foi realmente um prazer muito grande te conhecer essa proposta e ver como as coisas se constituem, né? Na cidade, que já deixa de ser uma cidade de interior, passa a ser uma cidade com ideias de cidade grande, né?
Ai, com certeza, mas acho que essa nossa iniciativa também, ela é somada a tantas outras iniciativas também, não, a gente não tá sozinho nisso tudo.
Verdade, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Talvez até vá, mas não fica tanto tempo, né? Junto
Sim,
a gente
tem
vai
tem muita coisa acontecendo
mais longe,
também.
Né? A gente acabou não falando da ideia do brechó, vocês combinam com o pessoal do brechó juntos?
Então, a gente combina quando tem algumas... É porque que muitas vezes esse tipo de feira também tu tem que fazer algum tipo de, às vezes, de inscrição, e tem um valor, e às vezes a gente divide esse valor com outras meninas também que querem fazer brechó.
E colaboratividade, né?
Uhum,
sai
aí
do espírito da concorrência e entra na colaboração.
Isso.
Né? Coexistem no mesmo espaço para ajudar. É uma ideia muito bacana. A gente não convidou o pessoal do brechó, mas fica no compromisso de um outro dia também, porque o brechó do qual a gente está falando é diferente do brechó tradicional que a gente está acostumado aí, né? Aquela sobra de peça, o pessoal que chega no bastantão e entrega. Não! Esse pessoal do brechó que está fazendo economia criativa em Caxias do Sul é um pessoal que garimpa as peças, né? Eles vão garimpando as peças entre as amigas, conhecidos, viajam pelo Brasil, né? Fazem trocas via internet, trazem essas fotos, então são peças lindíssimas, peças retrô, né, que tiveram um afeto muito importante das pessoas, então não tá só vendendo a peça, tá vendendo um afeto que foi de alguém e que pode ser continuar aquele afeto com outra pessoa. São peças muito diferentes, cuidadas, elas são lavadas primeiro, se precisar fazer alguma costura, é feito, né? Então é um trabalho, é como se fosse uma peça nova, né?
Uhum,
é lindo de viver, né?
Eu acho que é lindo, mas eu queria acrescentar uma questão também, que muitas dessas iniciativas a gente vê que vem através de jovens, né? Isso também eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, que muitas vezes o próprio mercado expulsa a gente, né, do trabalho formal, e aí cabe a gente também se reinventar para poder viver, sobreviver. Eu acho que isso também é uma crítica que eu faço, assim, ao mundo que a gente vive, que infelizmente às vezes tu vê o índice de desemprego muito jovens envolvidos. Então também é uma coisa se pensar, a gente constrói outras economias também, porque o mundo nos expulsa da formalidade do trabalho.
Não é só porque quer, né? Porque
não
precisa,
é só porque,
né,
quer, e aí a gente tem que ser criativo nisso tudo para viver.
Paulinha, uma grande alegria te conhecer, sucesso sempre, tá bom?
Tá bem, muito obrigada.